Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação. E no episódio de hoje, dia 2 de setembro de 2021, a gente vai falar sobre aquisição da Educo pela Arco Educação. A gente vai comentar bastante sobre varejo moda, comentando sobre moda inclusiva na reserva, startup da Tracking Field e também o modelo da Repassa, adquirido pela Renner. Vamos falar sobre saúde e bem-estar, comentando sobre HB Saúde em disputa pela Sul América e Rapvida, o mercado de cannabis medicinal no Brasil e também resultados da Espaço Laser. Por fim, sobre o mercado de games. A gente vai comentar sobre a Discord, que é muito comum no mercado de games, falando de comunicação. Falaremos sobre a Tencent e a regulamentação na China. E, para finalizar, resultados da Activision, Blizzard e também casos de assédio no mercado de games. Então tem bastante coisa quente para hoje. E para me acompanhar, estou com Mayara Rocon, instrutora de estratégia e marketing da BTC. Fala, Má.
Oi, Habib, olá a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui mais uma semana. Vamos lá para as notícias.
Pois é, e com a gente também, Camila Ferreira, instrutora de marketing da BTC. Fala, Cá.
E aí, Habib. Oi, Mayara, tudo bem? Olá a todos os nossos ouvintes. É um prazer imenso estar aqui com vocês essa semana.
Muito bom, então a gente tem bastante notícia. Só antes de comentar sobre as notícias, queria pedir para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar seu like para ajudar esse conteúdo a atingir mais pessoas, se você acredita que vale a pena. E se você está acompanhando a gente pelo BTCcast, ouvindo a gente numa boa, na academia, lavando a louça ou sei lá, fazendo o quê, também lembra de dar uma entrada no YouTube e comentar se você tem alguma notícia, alguma empresa que você quer que a gente comente, analise aqui no BTC Journal. Bom, vamos lá então, pessoal. Tem uma notícia curta aqui, que inclusive foi pedido de um aluno nosso, que eu vou querer que a Mayara comente. Essa daqui é da Exame Invest, e o título é Arco compra EdTech Educo por R$30 milhões e dá saída a VC Pioneiro. E aí, Má, do que se trata essa aquisição? Vamos lá.
Ótimo, então um abraço para o André que mandou a notícia para a gente. Então, além de ser nosso alumni, ele também trabalha na Educo, né? Então, uma super empresa ali, pelo menos só ouvi falar coisas boas dela até hoje, também do pessoal lá de dentro, muitos talentos, né? E para quem não conhece a Educo, ela foi fundada lá em 2011, ela é uma startup de educação, que a gente chama de EdTech, né? E foi fundada lá no alojamento do ITA por 3 alunos e começou ali com um projeto com o nome de Quadrado Mágico. Eles desenvolveram o LMS, que é um sistema de gestão de aprendizado digital, que conecta o estudante e o professor para trazer não só o conteúdo que tem que ser aprendido, mas também, usando dados, ele faz uma personalização do conteúdo para o aluno, de acordo com as necessidades e com a agilidade de aprendizado do aluno. Isso acaba trazendo maior engajamento e maior eficiência no aprendizado como um todo. Agora, na pandemia, né, poxa, uma empresa digital de aprendizado, claro que eles conseguiram ganhar muita escala, né, e assim, tem a ver, que eu já falei aqui, com sorte, sim, mas com certeza eles estavam preparados para isso, né, conseguiram abraçar toda essa sorte com muito suor ali por trás, né? E eles quadruplicaram o tamanho deles. Eles estavam ali atendendo 5.400 escolas e se tornaram uma das principais startups de educação do país. A Arco Educação, que faz solução para o ensino básico, já era cliente deles, até porque eles eram fornecedores de sistema de ensino para 2.000 dessas escolas que eles atendiam. Então, a Arco, né, deu uma olhadinha para eles ali, achou interessante e fez aquisição por R$30 milhões, sendo que isso pode somar ainda mais 20 milhões com o earnout, que estão ligados a algumas metas para o futuro agora. E aí, essa aquisição, claro que tem a ver com, né, querer trazer a tecnologia para dentro, ter, né, ownership dessa tecnologia, trazer o foco também em educação, não só digital, mas também personalizada. Mas também, né, foi puxado ali, tanto na notícia, mas faz todo sentido que eles fizeram um acquihire, que é uma questão de, né, você queria contratar todo mundo que estava ali na empresa, então assim, compra e traz para dentro. E claro que a empresa tem ali muitas pessoas boas, né, e tinha um potencial não só de crescer com as soluções que eles têm hoje, mas de melhorar e trazer novas soluções. E por fim, também, né, nessa parte de educação, as licitações de governo são muito importantes. E com essa aquisição, a Arco pode agora entrar em concorrência para fornecer livro digital para o governo. Então, faz todo sentido essa aquisição, né? Ela é já a terceira aquisição que a Arco está fazendo, né? Então, ela já tinha feito outras duas aquisições importantes esse ano, que a gente comentou, então o sistema de ensino Coque Dom Bosco e também da startup Me Salva. E faz todo sentido com a estratégia que a Arco está tendo, né? Então, foco em educação, ela está trazendo muita coisa orgânica de crescimento, mas também muita aquisição. Imagino que, com o tanto de aquisição que eles já fizeram, eles estão craques em fazer integração, então vai ser mais uma integração bem sucedida. Provavelmente eles vão deixar como se fosse um braço ali da Arco, não vão engolir a Educo, né? Então vão conseguir aproveitar muito bem o valor dela na integração.
Muito bom, o mercado de educação ainda bastante quente, deve continuar pelos próximos meses e eventual ano. Vamos lá. Agora entrando numa seara diferente, falando um pouco sobre varejo moda, eu peguei uma notícia do Brasil Journal e o título é o seguinte: Reserva quer vestir as pessoas com deficiência, um nicho de 45 milhões de brasileiros. Cá, você que é nosso especialista em marketing, segmentação, personas, parece que a Reserva está dando um belo gol de placa aí, não?
Com certeza, Habib, eu achei que foi super acertado, tudo de acordo com os valores da empresa. E assim, né, eles falaram aqui na notícia que eles vão lançar essa linha de roupas para pessoas com deficiência, né, ou PCD, porque esse mercado no Brasil, nada explorado, ele tem, representa 25% dos brasileiros. Eu fiquei chocada com esse dado na notícia, ou seja, são os 45 milhões de pessoas. Eles vão chamar essa nova linha de Adapt. Eles vão começar com 14 peças, e eles vão ter algumas opções para troca de botão da camisa por um ímã, colocar um zíper na lateral da calça, tudo para facilitar para as pessoas que são PCD a se vestirem bem, né, e de maneira confortável e super adaptado para aquela necessidade. Eles se inspiraram numa marca que é super conhecida nos Estados Unidos, chamada Tommy Hilfiger, que lançou essa linha em 2018. E eles já levaram essa linha, né, a própria Tommy, para a Ásia e para a Europa. Então, tem um potencial muito grande de mercado aí pelo mundo, não apenas no Brasil. O próprio CEO da Reserva, ele comenta na notícia que eles já tentaram fazer algo parecido no passado, mas nada deu certo. Agora é diferente, porque ele recebeu uma mensagem da Silvana Ouro. Para quem não conhece, ela é fundadora da marca Equal, que também visa uma moda mais inclusiva. E aí ela mandou essa mensagem para o CEO falando: você não quer vender as minhas marcas no seu marketplace? Ele falou: não, eu quero ir além. E aí eles montaram juntos essa linha Adapt, né, de roupas para PCD. Aí no começo, como é que vai ser? Eles vão lançar em 3 shoppings, um em São Paulo, um no Rio e um em BH, e se der tudo certo, eles vão fazer um rollout para as demais 97 lojas da Reserva. Só para vocês terem uma noção, segundo a notícia, eles estimam, né, de acordo com uma empresa de pesquisas, que o mercado PCD atinja 400 bilhões de dólares em 2026. Então, tem um potencial muito grande que poucas empresas estão olhando, tá? E eu acredito que faz super sentido para a Reserva, porque é uma empresa que é do setor B. Então, só abrindo um pequeno parênteses, na minha opinião, são as empresas do futuro, tá? Porque tanto na linha de como elas moldam sua missão e como elas também estruturam seu crescimento, porque elas tentam fazer um equilíbrio entre propósito e lucro, né? E elas não querem, as empresas do setor B, elas não querem ser as melhores empresas do mundo em alguma coisa, elas querem ser empresas melhores para o mundo. E parece que é nessa linha que a Reserva quer seguir com os seus negócios.
Pois é, e uma coisa muito interessante que se liga muito nas suas aulas, né, Ká, de marketing, onde a gente começa analisando segmentação, dores do público-alvo, para depois desenhar um produto direcionado, né? Isso é muito importante, hoje mais ainda, nessa individualização, né? No tratamento individual das dores de cada cliente, muito, muito importante. Inclusive, fazendo parênteses, a gente está com inscrições abertas para o nosso curso de business, então se você quiser conhecer mais, o link está na descrição. Aproveita que a gente está com um valor promocional até este domingo. Lembrando que hoje, dia 2 de setembro, é uma quinta-feira, tá? Então, se você ver o episódio muito depois, esse desconto talvez não esteja mais valendo, tá? Mas hoje que eu estou falando, ele está valendo. Bom, vamos lá para a próxima notícia, né? Aqui também falando sobre varejo moda, eu peguei uma do Neofeed. Na Track and Field, uma startup dentro de casa para não perder a corrida digital. Mado, o que, que a gente está falando aqui nessa notícia?
Ótimo, então vamos lá. A Track and Field a gente já conhece, varejista de moda esportiva, e ela tem uma presença nacional muito boa, quase todos os estados brasileiros e 268 lojas. Ela falou agora que vai inaugurar uma loja conceito para usar experiências omnichannel. Ela vai chamar Experience Store e vai ficar como um laboratório até o final do ano no Shopping Guatemi, em São Paulo. A intenção é que eles possam, né, entender, testar, aprender e depois façam um rollout a partir do ano que vem, 2022, para as demais lojas do país. Então, o que, que eles estão colocando diferente aqui? Eles trouxeram um mini mercado de itens saudáveis, fizeram o primeiro café da loja, estão criando também a figura de concierge, que vai ajudar de uma forma personalizada os clientes para escolher produto, melhor forma de receber o produto em casa, enviar presentes, se inscrever em evento e também se conectar com personagens. E eles também estão apresentando ou reapresentando a plataforma deles, TF Sports, que agora está parecendo que vai ficar muito mais em foco. Então, a plataforma ela já tem 227 mil usuários, sendo que 500 deles são personais. Ela junta não só uma plataforma de conexão, mas também traz uma forma de venda ali, né? Que eles estão caracterizando muito como social selling, que é quando você usa o relacionamento entre as partes dentro do processo de vendas, e normalmente isso traz um incremento nas vendas. Eles estão querendo dar não só foco nisso, mas também trazer agilidade e inovação rápida, tanto que eles deixaram essa plataforma como uma unidade de negócio separada. Então, ela vai testar, falhar, aprender, melhorar, arrumar, tudo muito rápido, porque ela vai ter essa independência. Eles já estão fazendo teste em algumas cidades do Nordeste, então eles selecionaram alguns personagens que já estão se conectando com os alunos através da plataforma, às vezes dando aulas presenciais, às vezes usando a própria plataforma para dar aula online, e também já estão conseguindo fazer a venda pelo, né, social selling que eu comentei, onde eles podem selecionar alguns produtos que eles acham interessantes para o aluno, fazem um carrinho de compras, enviam esse link para o aluno por WhatsApp mesmo, né? E se a venda se concretizar, eles ganham uma comissão de venda. E por enquanto, a Track and Field não está cobrando nada pelo, né, pelo uso da plataforma ali. É realmente a vontade de estabelecer esse diálogo, né, esse lugar comum com alunos e personagens. Então, hoje eles oferecem ali o sistema da plataforma, né, para você se conectar, fazer as aulas, um mix de produtos iniciais dividido em algumas categorias ali esportivas, que hoje começa com yoga, beach tênis, em breve está entrando corrida e depois eles vão aumentando para outras modalidades. Agora, durante a pandemia, claro que foi um ambiente super propício para tudo isso, né? Vários personagens usaram a plataforma para se conectar e dar aula online com os alunos, que criou uma renda extra, então ajuda a fazer um bond com os personagens, né? E eles tiveram também um incremento enorme de alunos, né? Então, mais de 120 mil pessoas entraram desde o começo da pandemia na plataforma para pelo menos fazer uma aula. E essa estratégia não é exclusiva da Track and Field. Então, tem duas empresas aqui que eu queria comentar que têm estratégias parecidas, né? Então, você não só ter uma relação transacional com o seu cliente na hora de vender o produto, mas você criar um relacionamento com ele usando o Omnichannel como pano de fundo. Então, por exemplo, a Nike já tem a estratégia de investir em diversos aplicativos, tem aplicativo de corrida, tem aplicativo de treinamento, várias coisas. Até agora, na pandemia, fui lá e eu conheci alguns desses, né? E ela engaja com os consumidores através dos aplicativos. Tem também uma marca canadense de roupa de ginástica, a Lululemon, que fez agora, em 2020, a compra de uma startup que chama Mirror. Eles gastaram 500 milhões de dólares na startup, mas olha só que legal, eles desenvolvem um espelho que praticamente dá uma aula de ginástica para você por streaming, né? Então, pandemia super propício para você fazer essa compra, né, e aumentar esse tipo de aula. A Track and Field tem, né, todo o right to win nesse campo, porque eles já têm uma marca forte, marca aspiracional, né, já tem clientes fiéis, tem presença awareness nacional ali, e eles, né, conseguem gerar conteúdo sobre esse assunto de esporte, bem-estar e saúde, né? Então, eles já são muito maior do que só a venda de artigos esportivos, eles são uma marca que representa um lifestyle, e agora faz todo sentido eles irem para os próximos passos. Então, os próximos passos aqui, entrar em serviço, fazer uma força de venda direta através dos personagens que cria esse link e vira também um revendedor, tem relacionamento com o cliente e, como eu comentei, pode aumentar as vendas pelo relacionamento. E eles já falaram que a intenção é só crescer isso, né? Então, hoje, as vendas online representam 30%, mas quando eles foram para o social selling, através desse link que o personal envia pelo WhatsApp, atingiu o nível ali de 30% das vendas, mostrando que tem potencial. Então, eles falaram que eles querem cada vez crescer mais, trazer outras modalidades de esporte, mas também ir para outros serviços que estejam ligados à saúde e bem-estar, como, por exemplo, trazer meditação, nutrição para a plataforma e também linkar as lojas para que elas possam fazer o delivery desses produtos, né, que são vendidos pela plataforma. Outra coisa também legal que beneficiou eles na pandemia é que as roupas confortáveis estão em alta, né? Então a Nike mesmo divulgou agora o resultado do tri, foi o melhor tri da história deles e também aumentou bastante o valor de mercado da Nike. E não é diferente aqui para, né, para Track and Field. Então, desde que eles fizeram a IPO, eles já conseguiram valorizar as ações e o valor de mercado deles em 50%, estão valendo aí 2,1 bilhões de reais agora, e estão com as vendas já bem acima dos patamares pré-pandemia. Então, se a gente comparar o segundo tri deles, eles venderam 177 milhões de reais, que óbvio que, né, o segundo tri do ano passado foi muito ruim, teve um crescimento de 338%, mas comparando com 2019, que não tinha pandemia, eles cresceram esse tri 84% versus o mesmo tri de 2 anos atrás. Ou seja, né, estão muito bem aqui. E óbvio, de novo, né, não só aproveitando esse ramp-up da pandemia, mas colocando muito esforço, muito suor ali, né, para ser muito mais bem-sucedido do que a média.
Excelente, né? E aí a gente vê a diversificação dos modelos de negócio, das adaptações, tanto na questão do marketing como nas dificuldades impostas aí pela questão sanitária. Bom, vamos para a última notícia falando de varejo moda. Peguei aqui do Valor Econômico. Lojas Renner conclui compra da Repassa, plataforma online de revenda de roupas. Cá, aqui a gente está falando do segmento que a gente já comentou aqui sobre outra empresa. Vamos lá, do que se trata a Repassa e essa estratégia da Renner.
Legal, Habibi. Então, a Repassa, para quem não conhece, eu particularmente não conhecia, é um brechó online focado para as classes C+ e B, tá? Ela foi fundada em 2015 pelo publicitário Tadeu de Almeida. O valor da transação, infelizmente, não foi divulgado na notícia, mas vale ressaltar que o ano passado, essa empresa Repassa, ela recebeu um aporte de 7,5 milhões de reais, liderado pela Redpoint Ventures e também com a participação da Bossa Nova Investimentos. E eles tinham como foco, né, nessa rodada, focar muito no online, o que faz muito sentido, né? Porque todo mundo em casa querendo se vestir confortável, assim como a Mayara falou, e barato, né? Com roupas boas, porque pelo que eu vi ali no site da Repassa, tinham várias marcas muito interessantes, né, dentro da plataforma. É um modelo bem parecido com o da Enjoei. Eles têm um serviço de recolher a roupa na sua casa e preparar toda a triagem e disponibilização no site. Só que tem um grande diferencial. Eles cobram apenas 40% de comissão versus 50% da Enjoei. Então, a Enjoei vai ter um novo concorrente forte ali com essa aquisição da Renner, porque a Renner tem um brand equity muito maior, né? Fora que ela tem todas as lojas físicas, ela é uma marca bem conhecida dentro do Brasil. Se a integração for bem feita, ela conseguir fazer isso de maneira bem legal dentro do online, a Enjoei vai ter problemas com a repassa, sim. Vamos acompanhando, porque é um mercado que eu vejo bastante potencial de crescimento.
Pois é, é uma bela comissão, né? Espero que realmente traga uma bela guerra de preços aí nesse mercado para facilitar para o consumidor, né? E para a pessoa que está oferecendo seu serviço também, as suas roupas já não utilizadas. Bom, legal, vamos para o próximo segmento falar de saúde e bem-estar, né? Agora eu peguei uma notícia do Brasil Journal com o seguinte título: Sulamérica e Rapvida disputam HB Saúde. Má, me conta um pouquinho sobre essa HB Saúde, né? Enfim, onde ela se localiza, o tamanho e tal, para entender como isso se encaixa numa eventual estratégia de uma dessas duas que estão disputando esse grupo aí.
Exato, então vamos lá, né? A HB Saúde é uma operadora de porte médio lá de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Ela tem uma estrutura relativamente complexa de 500 médicos acionistas, mas até que, né, entre empresas de saúde, né, que estão crescendo, isso é até comum. Ela opera um plano de saúde com 130 mil vidas e um plano odontológico com 25 mil beneficiários. E os planos têm ali um ticket médio que gira em torno de R$ 160 por mês. Ela também é dona de centros clínicos, centros de diagnóstico, espaços de medicina preventiva e um centro oncológico, além de ter um share ali de 15% em um hospital ali da região, sendo que ela está muito focada em São José do Rio Preto e uma cidadezinha ali perto, Mirassol. No ano passado, eles tiveram um faturamento de R$ 300 milhões e um lucro líquido de R$ 27 milhões, que está até um lucro muito bom, porque eles têm uma sinistralidade até que alta, de 65%, mas devem ser muito bons em conter custo aqui. Então, como você falou, eles estão sendo aí disputados pela Rapvida e pela Sulamérica. Então, como é que está essa novela e essa disputa? Em julho, a Rapvida chegou e colocou na mesa ali R$ 450 milhões para fazer a compra deles. Recentemente, eles aumentaram esse cheque para R$ 472 milhões e logo em seguida a Sulamérica veio e ofereceu R$ 485 milhões. Pelo que eles falam aqui, essas ofertas não foram solicitadas, né? Então vamos ver se de repente chega aí num número que você fala, não pedi, mas agora estou à venda, né? Mas bem, por que que eles estão sendo, né, disputados ali? Para a Rapvida, faria sentido comprar eles, porque há 2 anos atrás eles tinham comprado a São Francisco, que é dali da região, né? Está ali vizinho em Ribeirão Preto, e faria sentido para fazer o crescimento dessa aquisição, né? Fazer uma integração ali e crescer na região. Fora que esse ticket médio da HB Saúde é muito parecido com o price point que normalmente a Rapvida coloca nas operadoras que ela verticaliza. Então, né, seria uma integração bem tranquila ali. Para o lado da Sulamérica, na verdade, né, seria já a terceira aquisição deles, desde que eles anunciaram essa estratégia de verticalização, onde eles fazem, né, a parte dos atendimentos primários e secundários mais simples, e quando vai para os de alta complexidade, eles trazem hospitais parceiros, né? Então, a Sulamérica falou que essa aquisição faria sentido, porque no ano passado eles compraram a Paraná Clínicas, e eles podiam usar eles como um hub de expansão no Sul, e agora, comprando a HB Saúde, poderiam usar eles como um hub de expansão para o estado de São Paulo. Além de que isso abre oportunidade para eles começarem a oferecer o plano direto deles, que tem um ticket médio ali de mais ou menos R$ 250 por mês. Também é consistente com os movimentos que eles têm tido, né? Então, eles estão fazendo uma expansão aí para ter planos um pouco mais acessíveis, com ambulatórios próprios para redução de custo, e também ajudar um pouquinho aí a impressão que eles estão passando no mercado, porque já faz um tempo que eles deveriam estar fazendo uma expansão enorme, comprando um monte de gente, e segundo o mercado, eles estão meio tímidos ali. Então, né, vamos ver como que vai terminar essa novela, se alguém vai conseguir comprar eles no final, né, convencer a fazer a venda, e quem vai ser, porque, né, tem a ver com a estratégia das duas ali, e não só quem deixar de comprar, né, vai perder uma aquisição, como vai ficar um pouquinho mais atrás nessa região.
Exatamente, aqui vale relembrar que você e o Renato, né, Mayara, comentaram sobre a Notre Dame Intermédica, cerca de 2 ou 3 episódios atrás, onde a gente comenta sobre o modelo verticalizado e também o resultado da empresa, que foi muito abaixo dos resultados anteriores. Então, se você tem curiosidade de saber o que aconteceu, né, a gente fala sobre a sinistralidade, aspectos muito importantes no setor de saúde privada, então dá uma olhada lá naquele episódio. Mas aqui a gente vê qual a diferença, né, da estratégia entre SulAmérica e Hapvida, que pode ser coberta com a aquisição de uma mesma empresa, né? Então fiquem atentos a esses movimentos, a gente fala muito disso nas aulas de alianças estratégicas, que a Mayara muito bem ministra no General Business Program. Bom, vamos seguir aqui. A próxima notícia eu peguei do Neofeed, e o título é o seguinte: investidores de peso cria um marketplace de cannabis medicinal no Brasil, né? Então, aqui eu fui atrás dessa notícia, né, e um pouquinho do mercado. Me interesso bastante por esse mercado, o mercado, ok? Então, vamos lá, falando um pouquinho da notícia, né? A Connect, né? Essa empresa chama Connect, que esses dois fundadores que são citados na Neofeed, enfim, fundaram no início do ano. E é basicamente um marketplace de produtos medicinais à base de cannabis, né, e algumas outras coisas. O que aconteceu? Lá no começo de março, Fernando Domingues, que é fundador da Conexa Saúde, que é uma plataforma de telemedicina, e Alan Paiotti, ex-diretor executivo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que é um hospital de referência em São Paulo, eles começaram a conversar sobre essa possível plataforma, né, e montaram, fizeram um teste, tal, lançaram. E a plataforma está aí, você consegue entrar no site, né, acompanhar o site da Connect. É uma plataforma que tem conteúdo sobre os produtos e também sobre a legislação, falando também sobre os principais tratamentos, né? Então, um paciente, né, se ele tem uma prescrição de um médico, né, para poder consumir um produto à base de cannabis, que hoje é legalizado no Brasil, ele precisa passar pelos trâmites, né? Então, o que acontece, né? A pessoa tem a prescrição, ela precisa de uma aprovação individual pela Anvisa para poder adquirir o medicamento, né, específico, que geralmente é bem caro também e difícil de comprar. Então, a ideia do marketplace é que junte fornecedores desses medicamentos para facilitar a aquisição. Então, o paciente com a prescrição, ele entra com a Connect, envia a prescrição, escolhe seu medicamento, a Connect faz a facilitação junto à Anvisa para obter a aprovação e depois o medicamento é entregue na casa do paciente, né? Então facilita bastante os trâmites burocráticos, né, para quem precisa desse medicamento. Caso o paciente não tenha a prescrição, a Connect faz a conexão junto à empresa de um dos fundadores, que tem a plataforma de telemedicina, para poder fazer uma consulta, eventualmente conseguir a prescrição e então seguir com todo o processo. Então, a ideia da plataforma é também verticalizar o processo para o cliente, né? Isso é bem interessante. Então, como modelo de negócio, eu acredito que funciona bem, né? Porque atua numa dor grande, que, diferente do preço do remédio, não tem muito o que fazer nesse caso, né? Mas no caso da burocracia, que é uma dor dos pacientes com prescrição de medicamentos à base de cannabis, é uma dor muito grande. Então, ele atua nessa dor, né, na burocracia da venda dos remédios, que é longa e vai continuar longa, né, cerca de 25 dias para chegar, tem os 10 dias de aprovação da Anvisa e tal. Então, a plataforma vai ajudar nesse processo cansativo, né? A empresa realiza toda a intermediação. Os usuários, em geral, são recorrentes, né, do remédio, porque são pacientes de dor crônica, problemas neurológicos, saúde no esporte, e não usuários pontuais. Isso dá margem para um modelo diferente. Hoje eles estão atuando com FII de transação, então um modelo de negócio, a forma de rentabilidade, é através de um FII da transação, recebe uma parcela daquele remédio vendido através do fornecedor dentro do seu marketplace. Mas a ideia é que eles comecem no futuro próximo a trabalhar com assinaturas, Né? E aí o que acontece? Nessas assinaturas, eles incluiriam tanto os produtos como também eventuais consultas, fazendo todo o processo medicinal, né, do paciente dentro da plataforma. Eu acho que pode ser bem promissor, né? Tem pessoas com bastante experiência aí lidando com a plataforma, investidores também. Então, acredito que pode trazer facilidades aí, dado que tem um processo burocrático bem grande. E eles falam, claro, do mercado, um mercado promissor, etc., um tamanho enorme, etc., com as diferenças, né, de legislação país a país. E só para a gente ter uma ideia, eu peguei aqui alguns financials de uma das principais empresas do setor de cannabis, tá? Não de marketplace de cannabis, mas de produção mesmo, né? E uma das maiores empresas do mundo no setor é a Canopy Growth, que é uma empresa canadense, que faz parte, né, de um grupo de empresas do setor de cannabis, que tem um índice nos Estados Unidos, né? O índice chama MG, e esse índice avalia as principais empresas de cannabis no mercado, né? E a Canopy Growth é uma das maiores representantes desse índice, né? Eu peguei aqui o resultado do ano fiscal de 2021, né? Que terminou em março, então eles fazem de começo de abril até final de março. Os resultados estão em dólares canadenses, tá, pessoal? E hoje, eu vi hoje aqui, o câmbio estava cerca de R$4,10. Então vamos lá, eles tiveram uma receita líquida no ano fiscal de 2021 de 546,6 milhões de dólares canadenses, né? Sendo que desses 546, 230 quase vem de cannabis recreativa, maior parte da receita, 55 milhões de cannabis medicinal, que são esses remédios formulados à base de cannabis, 93 milhões de dólares canadenses de exportação e 168 de outros produtos, né? Tiveram uma margem bruta de 12%, bem apertadinha, e o EBITDA ajustado negativo, né? 340 milhões de EBITDA negativo, e lucro líquido, que é prejuízo, de 1,67 bi de dólares canadenses, ou seja, tem três vezes mais receita, três vezes mais prejuízo do que receita, né? E aí, quais os desafios para o lucro, né? Para a lucratividade? No caso da Canopy Growth, uma coisa que afeta bastante o resultado é o share-based compensation, ou seja, remuneração com base em ações, que é uma despesa bem alta deles. Eles já estão reduzindo um pouco isso, né, que foi importante para atrair grandes talentos aí nessa indústria nascente. E o segundo principal é aguardar as mudanças da legislação ao redor do mundo, porque no Canadá o produto já é legalizado completamente, porém a empresa cresceu de uma forma a ter grande parte aí da sua estrutura financiada por exportação, então ela depende da mudança na legislação em vários países, incluindo o Brasil. Não, uma empresa que queima bastante caixa, queimou quase 470 milhões de dólares canadenses no ano fiscal de 2021, e altamente endividada, né? Então a ideia é que esse cenário mude para que a empresa possa se tornar sustentável. Ainda tem uma série de dificuldades nesse caminho, né? Vamos acompanhar, ver o que vai acontecer com essa empresa e com esse mercado. Bom, vamos seguir então para a próxima notícia, aqui falando ainda sobre saúde e bem-estar, né? Eu peguei uma notícia aqui do Valor Econômico e o título é: vendas em mesmas lojas da Espaço Laser subiram 8% em junho sobre o mesmo mês de 2019. Né? Então essa notícia aqui, eu queria que a Mayara comentasse um pouco sobre esse conceito, as vendas nas lojas e o resultado da Espaço Laser.
Ótimo, né? Até falar um pouquinho, né? Por que eles estão fazendo essa comparação com 2019? Porque 2020, né? Como eu já citei até na notícia anterior, é uma comparação unfair ali, né? Porque a gente teve um vale e muitas coisas. Então, isso indica que eles já estão melhores do que os níveis pré-pandemia, né? Mas vamos lá, então, né? Então, no segundo tri, eles trouxeram resultado muito forte e vários KPIs interessantes além disso, né? Então, antes aqui, né, de falar das vendas em si, falar de outros KPIs. Então, eles tiveram NPS recorde da história da Espaço Laser, de 85%. Eles já eram top of mind, mas eles conseguiram aumentar o índice de awareness e preferência do público deles dentro de depilação. Eles, apesar de ir voltando ao normal, as atividades aqui em abril ainda teve fechamento de loja, e imagino também que mesmo com todas as lojas abertas, tem gente que ainda evita ir, né? Mas eles estão se recuperando, falaram que a ferramenta de CRM deles, que foi desenvolvida por eles mesmos, ajudou bastante nessa conexão com o cliente, mesmo com lojas fechadas. E o ponto positivo é que a pandemia foi um susto no passado. Agora, quando volta a fechar a loja, a equipe já sabe o que tem que fazer, então o negócio não perde tanto quanto perdeu no ano passado. Eles fizeram já em 2021 92 inaugurações de lojas e já estão prospectando outros 60 novos pontos. E eles também estão com um plano, que a gente já falou um monte deles aqui, né, de compra de franquias. Então, aquelas franquias estão performando bem, eles vão lá, fazem uma oferta e trazem para dentro como loja própria. Eles tinham uma meta de compra de 78 franquias agora e conseguiram superar, foram para 100 franquias compradas. Agora vamos para os números aqui, né? Então, as vendas deles cresceram 92%, indo para 257 milhões de reais em vendas totais, sendo que o same store sales versus o mesmo tri do ano passado ficou em 65% de crescimento, mas como diz o título da notícia, o same store sales comparando com junho de 2019, índice pré-pandemia, está em 8%, né? Então, assim, tem ali uma tendência de volta no trimestre, sendo que junho já voltou, né? Já está acima de junho de 2019. Agora, indo para custos, né? Eles falaram que eles conseguiram fazer uma melhor gestão de custo e custo por loja. Então, apesar das vendas totais crescerem 92%, custo por loja cresceu 40%, né? Então, muito bem feito aqui. Eles também tiveram uma ótima gestão dentro de despesas operacionais, que no fim caíram, e eles falaram que isso foi devido a duas coisas muito importantes, principalmente, né? Eles fizeram muita digitalização, então marcação das consultas era totalmente por call center, agora eles levaram a maior parte disso para aplicativo. E também eles estão conseguindo diluir essas despesas operacionais com crescimento. Cá entre nós, tudo que o acionista quer ouvir, né? Que quanto mais você cresce, menos você gasta, e que mesmo diluindo os custos, você está fazendo esforço para diminuir os custos como um todo, que nem essa digitalização, né? Então, o EBITDA não poderia ser diferente, né? 77 milhões de reais no EBITDA ajustado, com uma margem de 37%, que é maior em pelo menos 5 pontos percentuais do que a mesma margem EBITDA do segundo tri do ano passado e o segundo tri de 2019. Ou seja, né, não só cresceram as vendas, como também cresceram rentabilidade, né? Sensacional esse retorno aqui. Eles até falaram, né? Ó, não fiquem tão felizes assim com a rentabilidade aumentando, porque a gente está crescendo muito e esse crescimento orgânico vai diminuir um pouquinho a rentabilidade. Isso faz sentido, né? Faz parte do crescimento, mas como um todo ali você vai aumentar o bolo. O lucro líquido, então, no final, óbvio que ficou muito melhor, né? Com todas essas notícias boas até aqui. Então, eles tiveram lucro líquido ajustado de 57 milhões de reais, com uma margem líquida de 28%. Super bom versus menos 14 milhões de lucro que eles tiveram no segundo tri do ano passado e 11 milhões positivos no segundo tri de 2019. Eles teriam gerado bastante caixa, mas eles acabaram investindo 377 milhões nessas aquisições das franquias, né? Então eles acabaram gerando no final só 16 milhões, que foi 3 vezes menor do que o mesmo tri do ano passado, só que o investimento para aquisição de franquia era praticamente zero, né? Então foi uma notícia positiva aqui mesmo assim. Eles continuam também focados na expansão da rede Studio Face, aquele braço novo que eles criaram, que a gente já comentou aqui também. Tem uma diretoria exclusiva só para eles, ou seja, muito foco e autonomia, né? E já foram vendidas ali 7 franquias. Então, assim, resumindo, bem, vocês sabem, né? Os ouvintes aqui sabem que a Espaço Laser é uma das empresas que a gente gosta bastante, que tem uma boa gestão financeira, está com um plano de crescimento sensacional, essa compra de franquias faz todo sentido, e até agora, né, pelo visto, a gestão financeira e o plano de crescimento estão sendo muito bem sucedidos, né? Então não é à toa que o mercado está gostando muito.
Muito bom, e seguiremos acompanhando, né? Até porque esse movimento de recompra de franquias é algo curioso, não tão comum assim no mercado, mas já aconteceu em outros mercados aí, principalmente de alimentações rápidas. Bom, vamos seguir agora, próximo bloco, a gente vai falar sobre games. E antes da gente entrar fundo no mercado de games, vamos passar um pouco em paralelo, né? Raspar o mercado de games, falando de uma empresa que é muito famosa nesse mercado e que agora está expandindo em outros também. Valor econômico. Discord conquistou o público dos videogames. Agora quer todo mundo. Cá, agora eu quero seus comentários aqui. Já são muito grandes no mercado de games, né? O que que é a Discord? A gente já falou aqui, vamos só retomar um pouquinho. E como que está esse processo de expansão?
Muito legal. Apesar de não gostar de jogar jogos online, eu adoro a Discord, tá? Então, como você falou, é uma plataforma de conversação que surgiu nesse mundo de games. Foi fundada em 2015 por um programador de jogos, tá? Então, vale ressaltar que ela foi muito cobiçada nesses últimos tempos. Ela recebeu várias propostas, entre elas a nada boba Microsoft, que ofereceu 12 bilhões de dólares, e a Discord acabou negando, né? Vale salientar que a Microsoft foi bem espertinha, porque, assim, minha opinião, o Microsoft Teams da Microsoft, ele é terrível e seria uma bela de uma aquisição para a Microsoft, que tem aquele software com aquela carinha dos anos 90. Enfim, seguindo aqui, eles também tiveram outros interessados, como Twitter, Amazon e Epic Games, mas também todos negados. O que que o CEO pretende? Eles estão preparando uma rodada de investimentos para levar a Discord a um valuation de 15 bi de dólares, e eles também falaram sobre alguns rumores que o CEO pretende fazer abertura de capital, né? Interessante. Eles falaram que na notícia que eles têm várias funcionalidades que inspiram Facebook, Telegram, Clubhouse e Slack. Em 2020, eles tiveram super crescimento, né? Claro, porque o isolamento ele forçou muitas pessoas a encontrarem plataformas para interagirem online, e isso foi muito comum, entre jovens de 13 a 24 anos que adotaram lá as salas de conversação da Discord. Eles também acolheram um grande público que decidiu largar do Facebook por conta de receios à privacidade. O próprio CEO falou que não pretende fazer nenhum tipo de publicidade dentro da Discord, o que é excelente, né? E aumenta meu amor pela plataforma, né? Que é um dos grandes problemas que o Facebook e Instagram têm hoje em dia. Ano passado, eles dobraram o número de usuários e triplicaram a receita, chegando a 130 milhões de dólares. Então, foi um resultado muito bom para a Discord. E para vocês terem uma noção, o custo mensal para assinar a plataforma, para ter acesso a várias funcionalidades, é cerca de 9,90 dólares por mês. Um pouco salgado para o brasileiro, né, que está sofrendo com o valor do dólar nas alturas. Falando um pouco sobre expansão, eles querem abrir algumas novas frentes, por exemplo, criar jogos próprios faz super sentido, né? Eles também estão lançando uma funcionalidade que é muito popular entre os amantes de música, que é um dos públicos que gostam do Discord, chamada Stage Discovery. Eles conseguem, com isso, organizar eventos públicos e pagos dentro da plataforma. Outro público que gosta muito da Discord são os interessados em criptomoedas, tá? Além disso, eles estão estudando algumas formas de ajudar influenciadores e criadores de conteúdo a ganhar mais dinheiro com seus próprios seguidores dentro da plataforma. O que eu acho isso super interessante, né? Porque o custo de anúncio nas outras plataformas, como o Instagram, acabou se tornando muito caro nos últimos tempos. Minha opinião agora, em termos de ferramenta e funções e propósito, eu acredito que a Discord vai competir muito forte com o Slack. Dentro do mundo de tecnologia, de startups, Slack é um dos grandes players em plataformas de comunicação. Tanto que eu fui até olhar ali no site do Slack quanto que tá os planos mensais. E eles estão com planos com valor abaixo em todos os tiers. O plano que mais se comparava ali ao do Discord seria o do Business, né, do Slack, e eles estão cobrando 750 dólares por pessoa. Então, eles já estão sentindo ali, né, a concorrência chegando. Vale salientar que a Discord ainda tem mais um outro desafio, que é, né, olhando ali para as forças de Porter, um deles é o switch costs. Por quê? Imagina você trabalhando numa empresa de 1.000, 2.000 pessoas que usa o Slack já. existem uma série de integrações que o próprio time de tecnologia já faz com o Slack, né, para automatizar rotinas, com as próprias aplicações, né, de software, que fazer a substituição por um outro software acaba se tornando extremamente caro, né, e oneroso para a empresa. Então, né, como parte da estratégia de B2B da própria Discord, ela deveria olhar para tentar oferecer propostas de parceria para cobrir esses switch costs, que é uma prática muito comum nesse mercado, tá? Quando os fornecedores eles têm uma força muito grande. Além disso, o outro desafio vai ser em crescimento de base, porque, como eu falei, tem três públicos que estão bem identificados na plataforma, né? Então, tem os de gamers, os de criptomoedas e os amantes de música. Porém, né, é uma plataforma que foi feita para gamers, então eles têm que melhorar as funcionalidades para trazer um novo público, esse público que não está tão imerso em tecnologia e mesmo assim reter todo esse público que eles já adquiriram até então. Então é bastante trabalho que a Discord vai fazer aí para ganhar mercado.
Pois é, eu particularmente gostei também da opção da Discord não trabalhar, pelo menos a priori, com anúncios, né? E eventualmente a gente tem que pagar para poder utilizar esse serviço sem ser bombardeado, e isso, né, faz da gente um produto também. Então, fiquem atentos a esse tipo de coisa. Bom, vamos lá para a próxima notícia. Né? A próxima notícia eu peguei aqui do Valor Econômico. Ela é uma tradução de uma notícia do Financial Times. O título é: ações de jogos online recuam após China limitar o tempo que jovens podem jogar. Mas então temos mudanças regulatórias na China, e eu acho que a gente pode colocar uma empresa aí de highlight para analisar esse contexto todo. Vamos lá.
Vamos então dar o highlight aqui na Tencent, né? Então, ela é a maior e mais utilizada empresa de portal de serviço online da China. Ela foi criada em 98 e ela tem sede na China, em Shenzhen, apesar de ter ações, né, na bolsa de Hong Kong, de nuvem, pagamento, né? Eles conectam mais de 1 bilhão de pessoas com esses serviços e também oferecem games, né? E eles fizeram agora a divulgação do segundo tri, né, dos resultados, tiveram resultados sensacionais, estão crescendo pra caramba desde a criação deles, né, e continuam crescendo. A receita deles aumentou 20% versus o mesmo tri do ano passado para 21 bilhões de dólares. E a receita com jogos, né, não foi diferente, cresceu ali 12%, chegando em 6,6 bilhões de dólares, incluindo jogos no computador, online e no celular. E o EBIT deles, né, a margem operacional, chegou em... o lucro operacional, né, chegou em 6,6 bilhões de dólares, né, coincidência do número aqui, com crescimento de 14%, fechando uma margem operacional em 33%, que já é 2 pontos percentuais o mesmo tri versus o mesmo tri do ano passado. Então, eles estavam muito bem ali, né, até receberem essa péssima notícia de controle, né? Então, a China está fazendo uma grande reformulação da regulamentação do setor de tecnologia. Eles já tinham trazido notícias ruins aí para algumas empresas de tecnologia que, né, somando tudo ali, já perderam dezenas de bilhões de dólares em valor de mercado com as notícias, né? E agora veio mais uma. Então, eles estão fazendo novos limites aqui para as crianças jogarem videogame online. Ou seja, as crianças só poderiam jogar sexta, sábado e domingo entre as 8 e as 9 da noite, né? Então, num regime como a China, né, você não precisa nem ter o pai e a mãe mandando desligar o videogame, né? Ou o governo manda você desligar o videogame. E a intenção aqui, né, segundo o governo falou, é para proteger a saúde física e mental dos menores de 18 anos, que são, na verdade, os limitados aqui, né, pelos horários, né? E também eles estão querendo evitar um vício excessivo de jogos online. E aí não deu outra, né? No dia seguinte que eles mandaram essa suspensão, né, as ações da Tencent lá em Hong Kong estavam desvalorizando 3,5%, mas não só ela. Outras empresas, por exemplo, a NetEase, que também tem games no portfólio, estava lá desvalorizando 3,7%. A intenção é que as próprias empresas façam maneiras de cumprimento dessas regras. Então, seja sistema de registro com o nome real do jogador, exigir sempre login, mas como eles sabem que o governo chinês não está de brincadeira, eles estão também estudando adotar outras tecnologias. Então, a Tencent, por exemplo, falou que já estava estudando adotar reconhecimento facial para que ninguém drible as regras, né? Colocando o login de outra pessoa, usando VPN e assim vai, né? Então, o negócio é para valer mesmo. Eles provavelmente já estavam vendo isso chegando, né? Já tinham outras limitações que o governo chinês já tinha colocado, e a Tencent já estava fazendo redução de uso dos jogos online mesmo, entre os menores de 18 anos. Então, por exemplo, já tinham reduzido de 1h30 para 1 hora o máximo que você podia jogar todos os dias, e em feriados de 3 para 2 horas, né? E eles estavam fazendo a expansão dessa limitação para os outros jogos da linha deles, mas, né, a China veio e foi mais rápida. Esse burburinho, na verdade, começou porque no mês passado teve uma mídia, um grupo de mídia estatal chinês, que tinha descrito os jogos online como um ópio espiritual. E aí deu maior bafafá, o artigo foi tirado do ar, mas mesmo assim, esse mesmo grupo voltou a reclamar depois do vício generalizado que os jovens chineses tinham de ficar na internet. E aí, né, o governo chegou e falou, ah, então vamos colocar um fim nisso, né, ou pelo menos um limite, e trouxe essa restrição. Então, né, sem comentários aqui mesmo, é como a China joga, né, tem seus pontos positivos e negativos disso. Vamos ver, então, como que as empresas vão, né, fazer um jogo de cintura aí, porque elas estão, no mínimo, acostumadas ou abertas a essas restrições que chegam mesmo na China, então tem que saber jogar nesse mercado, né.
Pois é, inclusive faz parte da estratégia empresarial avaliar as regulamentações de cada país, né, os eventuais bloqueios ou dificuldades para poder lidar da melhor forma dentro da estratégia empresarial. E as empresas chinesas têm, sente uma gigante no mercado chinês, sabe jogar esse jogo, acredito, tá? Então impõe dificuldades, ela vai lá e coloca soluções, né, dentro dessas dificuldades impostas. Vamos acompanhar, lembrando que a China já entrou com regulamentações em outros mercados, como saúde privada e educação privada. E isso balançou os mercados, balançou os valuations, etc. E as empresas vão atrás das soluções dentro da sua operação. Bom, vamos para a última notícia agora do BTC Journal de hoje. E eu peguei uma notícia da Forbes, Estados Unidos. Eu vou fazer uma tradução livre aqui do título. O título aqui traduzido livremente por mim mesmo, né, fala... O que o processo contra a Activision Blizzard em relação a assédio sexual e discriminação nos diz sobre cultura corporativa? Né? Então, essa notícia aqui, para quem assina lá a nossa newsletter, né, você recebe as notícias também, então entra na descrição aqui e se inscreve na nossa newsletter para receber as notícias e também ler, acompanhar tudo que é falado, né, fala sobre uma questão complicada que envolveu uma das maiores empresas de games do mundo. Né? Eu vou compartilhar com vocês um pouco desse histórico. Então, o que aconteceu? Em julho, o Departamento de Trabalho e Moradia da Califórnia, também tradução livre, tá? Então, Department of Fair Employer and Housing da Califórnia, processou essa empresa, Activision Blizzard, por várias alegações, né? Dentre elas assédio sexual, discriminação de gênero e retaliação. Isso vem de uma investigação de mais de 2 anos sobre a cultura machista nas empresas de games. Problemas semelhantes também aconteceram em outras empresas dessa mesma indústria, do segmento. Né? No ano passado, executivos da Ubisoft deixaram a empresa por alegações de assédio. E na Riot Games, um acordo de 10 milhões de dólares foi desenhado para reparar o mesmo problema. Uma curiosidade, né? Para quem pensa que mulheres não jogam videogame, né? Tem uma estatística aqui de 2020 ou 2021, não, fecharam aqui 2021, a pesquisa foi feita esse ano, cerca de 45% dos jogadores são mulheres, né? Isso nos Estados Unidos. Né? Então, essa pesquisa trouxe um pouco dessa desconfiança. Então, há muitas jogadoras mulheres também no mercado de games. Eu vou contar um pouquinho sobre a Activision Blizzard, mas é uma empresa muito grande no setor, né? Se a gente falar em receita, ela está apenas atrás de Sony, Nintendo e a própria Tencent, que a Má comentou agora há pouco, né? Mas vamos lá, do que se trata o processo, né? As alegações do processo que o Departamento da Califórnia colocou são várias. Demissões por questões de discriminação, diferença salarial, má avaliação para mulheres por saírem de licença maternidade, dentre outras coisas, expulsar mulheres da sala de lactação, né, dentro da empresa para poder realizar reuniões. Enfim, uma série de alegações aí que devem seguir aí em questão de justiça. E quando os funcionários iam reclamar com o RH, o RH transferia pessoas de departamento e o assunto não era mantido confidencial. Isso também está no processo, né? Se as alegações procedem, é difícil atestar que seja um efeito de laranja podre, né? Então, com certeza seria, né, se as alegações procederem, né, isso vai depender da justiça, seria uma questão de cultura, claramente, né? E aí a gente vai para a gestão de crise. No e-mail interno, a head de compliance da empresa, né, Chief Compliance Officer, desdenhou do processo e falou que não tem mérito, é um processo irresponsável, né, a pessoa responsável pelo compliance, isso é um grande problema. Isso resultou numa alta exposição em redes sociais e até greve por parte dos funcionários. Bom, se reclamar com o RH não adianta, né, e se a pessoa responsável pelo compliance não reconhece o processo, o que que os funcionários podem fazer, né? Então aqui a gente vai pela questão de negociação da parte frágil, né, do setor. Primeiro passo é fortalecer suas alternativas, né? A gente fala muito isso nas aulas de negociação. O melhor momento para se procurar emprego é quando você já tem um, por pior que seja, eventualmente, dependendo do clima e da cultura. E olha só que curioso, nos últimos dias, 3 designers sêniores da empresa foram para concorrentes. Isso é uma grande perda. Um outro ponto é mapear pessoas-chave de dentro da organização que têm interesse em lutar contra esse problema e fazer uma alteração da cultura, né? Se houver esse problema da cultura, que há indícios aí de que possa existir, né? O presidente da Blizzard se afastou, saiu do cargo, e alguns investidores entraram com uma ação contra a própria empresa que eles investem por causa dessas alegações. Então, aqui a gente mapeia pessoas-chave que podem influenciar no eventual resultado final, né? Pessoas que têm mais influência dentro da organização. E a terceira forma é dar voz ao problema. Então, há dezenas de perfis fake em redes sociais para evitar exposição e retaliação, espalhando o problema da empresa e tornando isso público e cada vez mais espalhado, né? Então, um grande problema é, né, que a empresa deve lidar através dessas formas aí de lutar contra uma eventual cultura tóxica. Mas vamos lá, vamos entender um pouco mais da Activision Blizzard como empresa, olhando um pouco seus financials, sua estrutura operacional, né? A empresa, ela teve uma receita no segundo tri de 2021 de 2,3 bilhões de dólares. É uma empresa muito grande, tá? Foi de 1,9 no segundo tri de 2020 para 2,3 quase, né? Sendo que do total dessa receita, quase 2 bi, é advinda de canais digitais, o que forma downloads pagos, assinaturas e microtransações, por exemplo, itens que você compra para o seu personagem dentro de um eventual jogo. A receita também é dividida em aparelhos, né? 34% da receita vai para celulares, 32% para consoles, né? Jogos em consoles, e 27,5% para PC, para computadores. E o que está dentro do guarda-chuva da empresa? A Activision, que é dona, o principal jogo da Activision é o Call of Duty, um jogo bem famoso de tiro que tem 127 milhões de usuários ativos mensais, é muita gente, né? E tem uma receita, né, dentro da receita total, 34% vem da Activision. A Blizzard, ela é dona das marcas World of Warcraft e Diablo, e tem cerca de 19% da receita total, com 26 milhões de usuários mensais ativos. E a outra empresa muito grande é a King, com 28% da receita, e é dona das marcas Candy Crush e King, né, com 255 milhões de usuários ativos. A empresa teve uma margem operacional de 42%, e uma margem líquida de 38%, né, um lucro líquido no segundo tri de 876 milhões. é uma empresa extremamente forte financeiramente. Ela não tem dívida líquida, ela tem caixa líquido. Quase 6 bi de caixa líquido. Ou seja, ela tem 10 bi de caixa e mais ou menos 4 de dívida, né? É muito pujante. Free cash flow de 370 milhões. É uma empresa realmente muito forte financeiramente. E aí algumas pessoas podem pensar, né? Bom, por que que ela se preocuparia eventualmente com a cultura? Pelo que a gente acabou de comentar, né? Se isso acaba se espalhando e fortalecendo, ela tem os passivos do ponto de vista jurídico, né? Os vários processos que podem trazer uma série de problemas para a empresa, que ela vai conseguir pagar sem problema nenhum, mas é uma dor de cabeça, mas principalmente a perda de talentos devido à cultura corporativa. Então, é muito importante que a Activision e outras empresas que sofrem com esse problema trabalhem isso de forma estrutural dentro da empresa e não como uma caça às laranjas podres, porque isso, em geral, se deve a um fortalecimento de uma cultura corporativa que não é, eventualmente, do desejo dos principais executivos. Então, é importante que eles entrem dentro desse problema para resolver, sem necessariamente só dispensar o problema do eventual processo, né? Entenda o processo, lide com o processo, mas também entenda que é possível uma mudança na cultura corporativa para poder manter seus principais talentos, executivos, tomadores de decisão, que vão começar eventualmente, como já começaram, a lutar contra isso, saindo da empresa ou movendo mais processos. Então, é um ponto a ficar atento. Com isso, a gente termina o BTC Journal dessa semana e eu queria muito agradecer a ilustríssima presença da Mayara e da Camila. Mar, muito obrigado novamente.
Obrigada, Rabi. Obrigada, Ká. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma semana. Mandar um abraço aqui para as turmas 91 e 92, que desde a semana passada estou dando matéria de comunicação corporativa, né, dentro de soft skills do GBP. Um abraço aí, gente. Até semana que vem.
Muito obrigado e obrigado, Camila, também.
Muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, Mar e Rabib e todos os nossos ouvintes.
Muito obrigado você que acompanha a gente até agora, pelo interesse, pela paciência. A gente se vê, claro, na próxima semana. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.